Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2014, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, dispositivos de pulso, HomeKit by Microsoft, velocidade da internet no Brasil e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Ainda dá tempo para você levar o seu livro de postagem, manda um tweet, e-mail, o que for, falando do porquê você quer fazer um blog baseado em Evernote, usando o postagem. As melhores respostas levam o livro do Vladimir exatamente sobre o assunto. Aí, sobre a promoção da semana passada, né, o Team Beta, saiu na sexta-feira passada, que eu acabei esquecendo de comentar, foi o Coca Ricardo Lange. Parabéns, cara, e obrigado ao Coca Roger Sandro, que proporcionou a brincadeira. E já leu a Mac Mais desse mês? Vai lá ler. A coluna mais ou menos tá mais ou menos especial. E deixa eu agradecer a colaboração que fez o José Henrique Souza. Obrigado, Coca.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca.
Bem tranquila foi essa quarta-feira. Acredito que essa quinta-feira também seja igualmente tranquila, e também a sexta. Isso porque o que move o mundo da tecnologia, a gente bem sabe, é os Estados Unidos. E 4 de julho, sexta-feira, é o feriado da Independência. Então já tá todo mundo em ritmo de feriado, a gente pode dizer isso. Uma das coisas que aconteceu nessa quarta-feira foi a publicação de uma entrevista do Tim Cook na Fortune, né? Ele conversou com um analista da UBS, o Steve Milanovic. E para a tristeza do Steve Wozniak, que eu falei ontem que o Oz queria um smartwatch independente do telefone, o Tim Cook não deu pistas de que isso vá acontecer. Ele citou que uma vez estava visitando a China, e enquanto ele estava andando pelas ruas, ele viu as pessoas, ao invés de mandarem textos, estavam mandando voz, mensagens de voz. E que na visão dele, Tim Cook, portar essa funcionalidade para um dispositivo que você já tenha no seu pulso, repara na sutileza da palavra, ele não falou smartwatch, não falou pulseira, ele falou um dispositivo no seu pulso, e aí ele arremata sem ter que puxar o telefone do bolso, né? E aí é a pedrada em cima do Oz, que não queria essa dependência, mas na visão do Tim Cook aconteceria essa dependência. Tudo bem que China é China, China é um mercado à parte, talvez para os chineses a mensagem de voz tenha um peso completamente diferente da gente, tem diferenças entre texto e voz. O texto você consegue escanear rapidamente, você consegue saber o que está acontecendo ali, passando o olho. Na voz isso não acontece, existem peculiaridades, não vou entrar nesse mérito. A China está aos poucos adotando o capitalismo, os grandes centros já são capitalistas, você já tem uma certa liberdade, mas no todo a China ainda continua muito socialista, muito fechada, não é possível fazer as coisas, é um processo de transição. Talvez até por isso que a Apple tenha tanto interesse na China, né, para presente nessa transição e de alguma forma, sei lá, se tornar símbolo de alguma coisa dentro da China, vai saber. Mas isso aí já é coisa de papo sobre a China. O ponto aqui é que o iOS 8, onde o iMessage traz o foco na voz, parece não ter sido totalmente aleatório, que a continuidade, aquela coisa de você atender o telefone no Mac, atender o telefone no iPad e, por que não, em qualquer outro dispositivo, inclusive um que esteja no seu pulso, usando palavras Tim Cookianas, foi um movimento muito mais pensado do que a gente imagina. A Microsoft parece vai lançar no último trimestre, no final do ano, vai lançar também o seu dispositivo de pulso. Não é uma novidade, a Microsoft já vem brincando com o seu, entre aspas, iWatch já há algum tempo, tem patentes, ok, coisas de laboratório, mas tem gente dentro da Microsoft pensando nisso. O que o pessoal tem dito que pegou realmente a Microsoft no contrapé, pegou a Microsoft de calça curta, foi a história do HomeKit, essa história de hub, essa história de automação residencial, Falo aqui de automação residencial porque a penetração da Apple no mercado corporativo é pífio. Quantas empresas você conhece que tem um Mac na recepção? É difícil, né, ter até um computador na recepção, mas quando tem é o Windows. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então faz todo sentido chamar de HomeKit, de automação residencial, embora nada impeça que, sei lá, uma fechadura possa estar instalada também numa empresa. Por que não? Mas o fato é, a Microsoft não teria previsto esse movimento, tá correndo atrás, tá querendo se equiparar, mas foi algo que ela não viu, deixou passar, deixou correr, e isso não pode acontecer. A Microsoft deixou passar o iOS, deixou passar o Android, e aí, tá comendo a lanterninha com o seu Windows Phone. A única empresa que percebeu, opa, peraí, tem alguma coisa de especial nesse iOS, foi o Google com o Android. Então esses movimentos, as empresas têm que ficar muito atentas e têm que acompanhar. Não interessa, ah, tá copiando, não tem jeito, tem que fazer. E ainda falando de iWatch, veio um conceito que eu confesso tá muito osso pro meu gosto, tá muito grandão, né? Tá uma tela grande, são 2,5 polegadas de diagonal, mas dá quase uns 6 centímetros, vai. Imagina 6 centímetros, é um pulso, é pulso inteiro, ok, é tela curva, mas eu achei muito digital, achei muito quadradão, achei. É um mini iPhone no pulso, talvez agrade o osso, ainda mais se tivesse um chip 4G, mas não gostei da vibe dele, não. Vou publicar no cocatec.com.br pra vocês conferirem. E falando aí de brigas de mercado, saiu uma matéria dizendo que os europeus estavam trocando seus iPhones por um Galaxy S5, o que é uma verdade, né? 17% dos compradores de S5, eles antes eram usuários Apple. O que o pessoal não anda falando é que durante esse mês, que foi o primeiro mês de vendas do S5, o S5 não bateu o iPhone 5S, tampouco bateu o iPhone 5C, para vocês verem como a realidade é sempre mais elaborada, sempre mais complicada do que a gente imagina. Nos Estados Unidos, nesse mês, o telefone que mais foi vendido foi o iPhone 5S e em segundo lugar, sim, ficou o Galaxy S5. E parece que finalmente a Apple não tá mais condenada ao fracasso. Ano passado, pegaram 45 analistas e só 4 diziam que a Apple ia crescer. Ou seja, praticamente 90% dos analistas estavam predizendo que a Apple ia fracassar, pelo menos, num curto período de tempo, coisa que não exatamente aconteceu. Agora, talvez eu deva ficar preocupado com isso, mas agora 60% desses analistas acreditam que a Apple vai crescer no curto prazo. O principal motivo dessas boas expectativas são as possibilidades de troca de upgrade de iPhone pelas próprias operadoras americanas. Ano passado você tinha um potencial de 10 milhões de novos iPhones sendo trocados, né? O pessoal atualizando. Nesse ano o potencial é de 50 milhões, 5 vezes mais. Ok, é um belo número, mas é nessas horas que a gente confirma que a Apple é realmente americana. A análise não tá nem aí pra participação mundial. E parece que o iPhone 5S comprado nos Estados Unidos, aquele que não funciona com o nosso 4G, tá funcionando sim no 4G na Nextel. Lembra disso? Pois é, confusão, né? Vamos torcer para que o próximo iPhone, o iPhone 6, ele seja 4G global, mas confesso que não tô levando muita fé nisso não. E se você tinha medo de que alguém roubasse o seu Mac Pro, a sua lata de lixo, saiba que agora tem um adaptador que permite que você use a trava padrão, a Kensington, aquela padrão de notebook. Você pega esse adaptador, custa nos Estados Unidos $50, uma pichincha pro Mac Pro, e fica preso, né? Evita que uma pessoa pegue e saia correndo. Porque se a gente para pra pensar, pode acontecer, né? Você pega, coloca aquilo debaixo do braço, coloca aquilo dentro da mochila. Diferente de um gabinete padrão, né, de computador, eu já andei com um gabinete pela rua, e é uma coisa que chama a atenção, né? Você fica segurando aquilo, é grandão, as pessoas ficam te olhando, assim. No caso, se fosse um Mac Pro, eu não saberia qual seria a reação. Outra vantagem também dessa trava é que você não consegue abrir o Mac Pro, portanto, ninguém vai roubar a sua RAM, o seu GPU, qualquer coisa do tipo, né? Fica travado e não tem como você abrir. Aqui, convenhamos, falando de empresa, isso é outro problema, não pro usuário caseiro, não, isso não é um problema, né? Você só vai na sua casa, quem você conhece, quem você confia, mas para as empresas isso pode realmente ser um belo diferencial. O que mais que a gente pode comentar? Ah, o Snapchat trouxe uma novidade lá nos Estados Unidos, que são adesivos geolocalizados. Por exemplo, você visitou o Distrito Financeiro de Nova York, você ganha um stick que são notas de dólar caindo. Você foi no Brooklyn, por exemplo, você vai ter um adesivo, um stick do Brooklyn. Coisinha boba, né? Nem tanto, porque talvez talvez aí seja a forma de monetizar o Snapchat. O Snapchat ainda não foi monetizado, talvez ele esteja se capitalizando para ser vendido por 20 bilhões, sei lá quanto, valores estratosféricos a lá, zap zap. Ah, que esses 3 bilhõezinhos aí que vocês estão querendo, é muito pouco, quero mais. Mas essa questão da monetização, de como tornar viável o Snapchat, ainda não ocorreu. Talvez seja por aí, e não para os usuários comprarem os sticks, também é uma opção, mas também para que as empresas disponibilizem os seus sticks. Por exemplo, sei lá, imaginando aqui, se eu for num jogo da Copa do Mundo, teria um stick de que foi na Copa do Mundo, e isso, claro, bancado pela FIFA. FIFA que, né, pagaria para colocar esse stick no Snapchat. Só uma ideia, pode ser capitalizado também pelo usuário, mas não sei, fiquei com essa impressão de uma coisa mais empresarial, uma coisa mais de propaganda, né? Seria uma forma do Snapchat entrar no filão da propaganda. E o Facebook pediu desculpas pelo experimento. Nessa quarta-feira, a Sheryl Sandberg, que é a número 2 do Facebook, já desculpa aí pela falta de comunicação, a gente não queria irritar ninguém, o estudo era muito sério, a gente queria blá 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 blá, fez o que tinha que fazer. As autoridades britânicas vão... Peraí, será que o Facebook quebrou alguma regra com isso, fazendo um estudo com pessoas que não autorizaram a participação? Ok, tem que fazer toda essa análise, só que eu tenho outras perguntas também. A gente sabe hoje que o nosso feed de notícias é manipulado. Oficialmente a gente sabe disso. Oficialmente só aquilo que, entre aspas, é relevante, aparece no nosso feed. E aí eu faço a pergunta, o que é relevância? Como é que se determina a relevância? Relevância são coisas positivas, coisas negativas? E eu vou repetir o mesmo papinho de ontem. Tá se falando muito de Facebook, mas isso não acontece só no Facebook. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Seja TV, jornal, rádio, né? E aí? Esses meios de comunicação não estão fazendo experimentos, então pode, aí pode manipular. Eu até entendo as pessoas não quererem entrar nessa seara, porque isso mexe com coisas bem basais da nossa sociedade, mas fica aí o alerta, sejam seletivos, não só com aquilo que você come, mas também com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Seja tão seletivo com o seu cérebro quanto você é com o seu estômago. Tecnologia da Copa. Vocês viram que, no caso da seleção brasileira, eles sabem o quanto que o atleta desidratou, isso em função do tanto que ele correu, do tanto que ele se locomoveu, e tem um chip nas garrafas de hidratação que determina o quanto que o atleta bebeu. E aí aparece lá no iPad do treinador físico quem tem que beber mais, quem já bebeu o suficiente. Achei bacana, uma bobeirinha, mas é interessante. Bate um pouco com a minha visão de mundo. Claro, tem um chip na garrafa, tem alguns problemas práticos ainda a serem resolvidos, mas bate um pouco com a minha visão de mundo de um Jarvis, né? De um Super iWatch, que diga, cara, vai deitar, vai dormir, tu tá cansado, tu não tá produzindo mais, ó, vai beber um pouco d'água, ó, tá na hora de ir no banheiro. Tem muita gente que não se conhece e isso poderia ajudar. Não é uma coisa de você ser controlado por um relógio, vamos assumir isso, mas é você ser ajudado. Tem muita gente que precisa dessa ajuda. E segundo a Akamai, o Brasil tem a 87ª velocidade de internet. A velocidade média é de 2.6 megabits, abaixo da média mundial, que é de 3.9 megabits. O país líder é a Coreia do Sul, com média de 23.6 megabits. O Japão, em segundo lugar, tem velocidade média de 14.6 megabits, seguido de Hong Kong, 13.3, Suíça com 12.7, Holanda com 12.2, os Estados Unidos ocupa o 12º lugar com 10.5 megabits, o Chile, sem grande surpresa, tem uma internet melhor que do Brasil, em termos de velocidade, Uruguai, Argentina, Colômbia e Peru também. Pois é, isso já deixou um pouco chateado, porque, ok, o Uruguai é pequeno, não tem as dimensões continentais que tem o Brasil, mas a Argentina já é um pouquinho diferente, a Argentina já é grandinha. Quem conhece o Peru sabe que o Peru tem os grandes centros, mas saiu dos grandes centros. O Peru, ele é um país pobre, numa vibe bem interior de Brasil mesmo. Colômbia ainda vai, Colômbia tem parceria com os Estados Unidos, né, na guerra contra o narcotráfico, eu ainda consigo entender, mas enfim. Esse relatório também tem uma parte dedicada à internet móvel. O líder continua sendo a Coreia do Sul, com 14.7 megabits, é isso mesmo, a média de velocidade móvel na Coreia do Sul supera o segundo lugar na conexão fixa. O Japão, na conexão fixa, tem 14.6, a Coreia no móvel tem 14.7. No caso do Brasil, a coisa fica triste, porque a velocidade é 1.6 1.2. Empata com a Bolívia e perde para a Argentina com 1.0. De resto, Paquistão 1.5, Índia 1.3, Paraguai 1.4, Uruguai 1.6, Venezuela 4.3, Chile 1.4. Tá ruim aqui pro lado da América do Sul. Os operadores precisam investir mais, precisam caprichar um pouco mais, mas é isso aí. Esse é o nosso sofrimento no dia a dia com a internet móvel.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Uma vez que amanhã, sexta-feira, é feriado, então amanhã é sábado. E hoje é sexta-feira, vamos falar de games. Queria puxar aqui o Broken Age. O Broken Age começa, a história dele começa 2 anos atrás no Kickstarter. É extremamente elegante, bem construído. É do Tim Schafer, responsável pelo Full Throttle, Green Fandango. É um point and click, é uma aventura. Você tem 2 personagens e você pode... Eles vivem em situações muito semelhantes, mas em mundos completamente diferentes. E você pode escolher, na verdade, trocar, né? Ah, agora eu quero seguir a história da vela Tortine. Ah, agora eu quero seguir a história do Shea Volta. Você troca livremente entre os personagens. É, vale a pena. É um jogo exclusivo para iPad. Não é nem um pouco barato. Custa $10. Coisa de R$25 se a gente somar tudo. Até assusta. Tamanho é de 1 GB. E esse é só o ato 1. O ato 2 vai ser disponibilizado no futuro e através de in-app. Mas é um belo jogo. E na dica de aplicativo, eu queria pensar aqui o Moment. Como bom geek, vocês sabem que eu gosto de números, mas não números pelos números, eu gosto de números com sentido. A gente tem que entender que os números, eles representam alguma coisa, então eu não quero correr 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 quilômetros, não se trata disso. Eu quero o seguinte, segunda passada eu corri quanto? Ah, corri X quilômetros. E hoje, quanto é que eu corri hoje? Ah, hoje eu corri X mais 1 quilômetro. Opa, legal, e em quanto tempo? Como é que eu tô me sentindo? Tô me sentindo bem? Opa, peraí, eu corri X menos 1? Por que que eu corri X menos 1? Peraí, levei mais tempo, o que que tá acontecendo? Peraí, o que que eu fiz ontem? É dar sentido a esses números. E sempre importante, você tem que se comparar a quem? A você mesmo. Claro que todo brasileiro é técnico da seleção brasileira e muito melhor do que o Filipão. Alguns desses brasileiros são até jogadores de futebol melhores até que o Neymar. Mas, via de regra, não adianta você comparar suas habilidades com a do Neymar. O cara é um ponto fora da curva. Se você se comparar com esses atletas profissionais, você vai entrar em desespero. Não é essa a proposta. É você comparar com você mesmo, é você ver a sua evolução, é você... O grande legal do número é que você consegue perceber determinados comportamentos que você não se tocava. Aí que entra o Moment. O Moment faz 2 coisas, basicamente. A primeira delas é fazer um tracking dos lugares que você passa. Mas essa funcionalidade aí a gente pode deixar de um pouco de lado. Caso você tenha interesse nessa funcionalidade, eu recomendo que você use o Track Atlas. Ele tem sincronismo com o Evernote. Então, eu uso muito esse tipo de tracking de deslocamento quando eu, por exemplo, estou viajando, que aí eu sei os lugares por onde eu passei. Fica numa nota, ele exporta aquilo para o Evernote, então fica muito mais como uma lembrança, como um momento, como algo para ser recordado. Talvez você tenha alguma necessidade. Você pode usar o Momento para fazer esse tracking de deslocamento. Se for uma coisa mais, digamos, eterna, aí acho bacana você levar isso pro Evernote, tem os pontinhos, é interativo, tem um mapinha, sugeriria você a usar o Track Atlas. Agora, a outra função que eu achei interessante do Moment é que ele registra o uso do iPhone. Ele diz o quanto tempo você usou o iPhone em determinado dia. A alusão é óbvia, né? Pra você saber se é um viciado ou não em iPhone. Mas eu acho que isso é muito simplório. Acho que a gente pode elaborar um pouquinho mais isso. Talvez você descubra, usando o Moment, que você passa, sei lá, 1 hora por dia no seu smartphone. Fizeram uma pesquisa no não lembro quem fez, mas que em média as pessoas usam 28 horas por mês de smartphone, ou seja, daria pouco mais de 1 hora por dia e algo em torno de 26 aplicativos. Mas isso aí é média. Talvez você gaste 2 horas por dia dentro de um ônibus, dentro de um transporte coletivo. E aí não tem muito o que você você fazer, claro, você pode conversar, puxar assunto, ok? Mas são ali, de repente, 120 minutos que você vai passar entretido pelo seu smartphone. Mas e aí? E quando você chega em casa? Será que quando você chega em casa, você fica usando o smartphone e deixa de interagir com a sua família? Será que você deixa de fazer um exercício pra ficar no Facebook, pra ficar no Twitter? Aí é outra história. Pega o seu iPhone, pega a sua bicicleta, vai dar uma pedalada ouvindo podcast, vai pra academia, vai fazer um exercício. Existe vida além do iPhone, além do iPad e afins. Portanto, então, dica de hoje, Moment, $4 lá na App Store.
Welcome to the future.
Coca. Comentários.
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 Coca Tech.
Eu falei com vocês ontem que tava testando o Backblaze. Pois é, vou desistir do Backblaze. Eu não consigo usar a internet com o Backblaze. Eu tô apelidando ele de BB, né, pra facilitar. Você tem upload e download. Só que, como é que funciona a internet? Quando você acessa um site, você tá indo lá no servidor e falando, ó, me manda aí tal página, me manda aí tal arquivo, me manda aí tal conteúdo. E esse conteúdo é enviado pra você em pacotes. Ao invés de mandar tudo de uma vez só, ele quebra aquele pacote, porque se você perder algum daqueles pacotes, peraí, sabe o pacote 10 que você me mandou? Esse pacote tá errado, manda de novo. Existem algumas verificações, algumas validações pra você determinar a integridade daquele pacote. Erros acontecem, é a vida, manda de novo. Então a internet ela funciona assim, ó, recebi o pacote 1, manda o outro, manda o outro, manda o outro. Não funciona exatamente assim, existem algumas otimizações, mas via de regra, pra você fazer um download, você precisa também de um upload, porque a informação que você manda, ó, eu recebi o pacote, manda o próximo, isso é um upload que você tá fazendo, você usa os teus dois canais, você usa o canal de download para receber o pacote e usa também o canal de upload para avisar, ó, eu recebi esse pacote, manda o próximo. Quando você tá com o teu upload lotado, o que que acontece? Esse acknowledge que a gente chama, esse envio para enviar o próximo pacote, não sobe, não vai pro servidor, e aí o servidor fica sem saber o que fazer, peraí, aí, o que que aconteceu? Peraí, você não recebeu? Vou mandar de novo. Aí manda de novo o mesmo pacote, aí embola. Ele acaba se resolvendo. É só desentupir que ele acaba se resolvendo. Mas esse é um problema que eu tô enfrentando no BB. Claro que eu mandei um e-mail pros caras, falei, ó, o que tá acontecendo isso aqui? Ele tem um automatic throttle, ele limita 80% da tua banda. Então, teoricamente, ele não consumiria tudo. Só que não tá funcionando no meu Mavericks 10.9.4. Tem uma opção de você fazer isso manual. Eu ajustei manual, tenho 2 megabits disponível de upload. Limitei ali a 128K, 32, 64. Não funciona. Aí mandei e-mail, aí expliquei direitinho, ó, eu tô usando aqui, tá lotando o upload, eu não consigo usar a internet, já tentei fazer configuração manual, mas sem sucesso. Aí a resposta que eu obtive, tá, uma resposta rápida, foi aquela padrão, olha, até certinho, direitinho, ó, a internet, dependendo da tecnologia, é mais suscetível a isso ou não, a DSL é mais suscetível ainda. Basicamente o que eu falei pra vocês, tudo certinho. Só que aí o cara concluiu, ó, não, você precisa desmarcar o automático e fazer o manual. Mas, cara, eu já fiz o manual e não funciona, esse que é o meu problema. Aí eu desabilitei o negócio, dá uns 3 dias pra ver se muda a minha boa vontade com o bebê, porque te contar, hein, eu, nessa quarta-feira fiquei uma hora e vinte no chat com os Estados Unidos pra resolver um problema, 1h20 esperando. Tudo bem, de repente não era lá nos Estados Unidos que eu tava falando com o indiano. Demorou 28 minutos pra iniciar o meu atendimento, pra resolver o problema. Eu ficava, e aí, tá aí? Peraí, tamo vendo. Isso estressa. Liguei pra um teleatendimento pra cancelar um outro serviço, e isso aqui no Brasil. Demorou 25 minutos pra cancelar. 9 minutos de ligação, você fica esperando a musiquinha, você começa a falar com o cara, e aí, pum, ligação cai, aí você tem que ligar de novo, e repetir os mesmos passos, não continua da onde você parou, tem que repetir tudo de novo. Talvez isso tenha influenciado só um pouquinho, a minha boa vontade com o Backblaze. Enfim, vamos dá uma semaninha aí, vamos ver o que sai daí. Mas por hora, fica tudo do jeito que tá, por hora deixa o Crash Plan mesmo e vida que segue. Falar de betas e afins. O iOS 8, tá aí o novo beta, todo mundo já sabe, tem gente até que tá testando. A pessoa fala que é buguento. Sim, não é, na verdade não é o iOS 8 que é buguento. O iOS 8, quando você roda tudo padrão, ele até funciona direitinho. O problema é que mudou a API, o acesso ao iCloud mudou e os aplicativos precisam se ajustar. Você pega um aplicativo que usa o iCloud no iOS 8, vai dar crash. Não é um problema, tá buguento. Não tá buguento não. Tá certinho, tá funcionando. Claro que tem bugs, mas é muito mais uma questão do aplicativo se ajustar ao novo modelo, ao novo paradigma, à nova API, do que propriamente bugs. Existe toda aquela recomendação de não colocar o beta no seu aparelho principal, blá 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 blá. E a mesma coisa acontece com o OS X. Só que no caso do OS X, existe um agravante. Qual é o agravante? A Apple resolveu abrir o programa de beta, então não são só mais os desenvolvedores que têm acesso ao iOS e ao OS X. Agora, a partir de agora, qualquer um pode se candidatar a ser um beta do OS X. Provável que o número de desenvolvedores, já comentei sobre essa teoria, não tenha a amostra que a Apple necessite para produzir, para elaborar um bom OS X, não estava sendo atendida com os desenvolvedores, então precisou ampliar um pouquinho. E aí tem muita gente que embarca nessa, muito desavisado, que embarca nessa, se esquece dessas incompatibilidades, não tem a menor noção técnica, que pode, por exemplo, instalar num pendrive, né? Eu posso pegar um pendrive e instalar o OS X num pendrive ou num HD USB. Você pode conectar o HD USB e dar boot nesse, né? Iniciar o seu Mac usando esse HD externo, usando um OS X Yosemite, um OS X José que você colocou nesse HD. Então existem formas de você fazer a coisa bem feita. Você pode criar uma partição, mas não vou dizer para você criar partição não, porque aí você pode se enrolar. Partição não pela partição em si, mas eu acho que o usuário pode se enrolar. Então tem um artigo lá no cocatec.com.br falando sobre como você instala o Yosemite de uma forma segura. Basicamente, você consegue um HD externo, pendrive, o que for. Tem a especificação de tamanho 16 GB. No caso de pendrive, já dá conta do recado. Isso porque logo de cara uns 10 GB já são ocupados pelo sistema. Você ainda tem 6 GB de folga e ainda tem o próprio HD do seu Mac. Claro que se for um pendrive, talvez fique um pouco lento, ainda mais se for USB 2. Enfim, se você vai entrar aí nesse universo de beta do Yosemite, faça direito, acessa aí o link. São 7, 8 passos para você fazer a coisa bacana. E o que, que a gente tem de review lá na iTunes Store? Tem o Gabriel Marques dizendo: ótimo, 5 estrelas. Comecei a escutar faz mais ou menos um mês e não consigo parar de ouvir. Obrigado, Gabriel. O Doçâncio compartilha: o melhor no segmento, 5 estrelas. Uma fonte rica, confiável e sempre atualizada para os que desejam se manter sempre bem informados sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista diverso e não apenas Apple, como muitos supõem. Parabéns ao Gustavo pelo trabalho duradouro e pela qualidade proporcionada já há anos. É meu companheiro no carro todos os dias. Obrigado, Doçan Sil. E você, hein? Já fez o seu review? Se ainda não fez, vai lá, cocatec.com.br/iTunes. Você vai ser redirecionado para a área de qualificação. Aí, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Aquilo que você acha que o Cocatec merece. Vai lá, estrela o Cocatec. Se tiver um tempinho, faz uma resenha. Tô sempre acompanhando a sua opinião. E assim, torcendo pro Brasil, eu vou ficando por aqui. Mas tô tranquilo, porque afinal de contas, a Cortana vai passar pela Colômbia. Abraço pra vocês, excelente final de semana, excelente jogo, até segunda. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora!
Termina agora! Coca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.